Boa noite, prazer de ver todo mundo aqui depois das festas. Espero que todo mundo realmente aproveitou o máximo de Sukkot, Zman Simchatenu, época da nossa alegria. Estamos pegando bastante energia deste mês de festas, então a gente desliga o celular e todos nós voltamos ao nosso ciclo de palestra. Hoje a terceira palestra, e ela tem um título interessante, que é: quais são as melhores ações do mercado para investir agora? Seria melhor se tinha um consultor de finanças aqui, talvez poderia responder melhor, mas nós vamos tentar dar algumas dicas judaicas, dicas milenares da nossa sabedoria. Neste momento de crise que o Brasil está passando, desde o começo do ciclo até agora, não melhorou, infelizmente, mas talvez melhorou a nossa atitude, a nossa forma de olhar as coisas. E em que o homem deve investir neste momento? Então, quando se fala em ações, mesmo que eu não sou um grande perito, mas eu sei que tem vários tipos de ações. Tem vários tipos de commodities, tem gente que gosta de comprar ações quando elas estão bem lá embaixo, tem outros que olham o valor da ação, se ela está desprezada, se ela vai subir ou não vai subir, tem gente que compra na alta porque acredita no produto, tem vários tipos. Em geral, são duas estratégias: ou você acredita no crescimento ou acredita mais no valor da ação. Por exemplo, dizem que Warren Buffett é um grande investidor, ele acredita muito em valores. Eu gostaria de lhe contar um midrash interessante. Presta atenção, quando estou falando midrash, estou me referindo à lei oral, à interpretação oral da lei escrita, que é o Talmud, que é o midrash e assim diante. Nossos sábios nos contam que na época do imperador Adriano, imperador romano, do qual nós sofremos bastante, estamos falando mais ou menos século I, século II desta era, o sobrinho dele, que se chamava Aquilas, queria se converter ao judaísmo. Gostou? Já que Adriano estava mandando na terra de Israel, que naquela época era avassalado ao Império Romano, ele começou a se interessar, estudou, viu a atitude dos sábios judeus e ele tinha esta vontade de se converter aos judeus. Mas ele estava com um medo enorme, realmente, do tio dele. Então, um belo dia, ele chegou para o tio e ele falou: olha, tio, estou querendo sair do país, estou querendo sair da Itália, estou querendo ir fazer negócios lá fora, comércio. O que você me aconselha? Então Adriano disse para ele: pragmatia significa em grego, em aramaico, negócios. Quando você vê algo a um preço bem lá embaixo, este é o momento de comprar. Assim ele falou para ele. Final da história, por quê? Porque um belo dia esta mercadoria vai subindo e você enriquece. Então, você espera quando está bem, bem lá embaixo, este é o momento que você compra, e tenha paciência, você vai ver, vai subindo, você vende. Ok, assim foi. No final ele saiu do país, foi se converter ao judaísmo. Quando o tio ficou sabendo, chamou ele e falou: o que você fez? O que você fez? Você não me disse que eu tenho que olhar uma mercadoria que está lá embaixo? Eu vi uma nação tão humilhada, tão desprezada, tão lá embaixo, eu comprei, eu adquiri mesmo. No final da história, ele se tornou um excelente judeu. Mas estou lhe contando isto para vocês verem que este pensamento de comprar lá embaixo, ele já está, na verdade, nos nossos sábios. Também nossos sábios dizem no Talmud uma coisa interessante: Leolam yeshalesh adam et ma'otav. Um homem deve sempre dividir seus bens em três. Um terço em bens imóveis, um terço no negócio, veshlish tachat yado, e um terço na mão, quer dizer, em liquidez. Isto é o Talmud em Baba Batra. Os salmos nos dizem: você não coloca todos os ovos na mesma cesta. Cuidado, uma parte em bens móveis, outros imóveis, outros em liquidez que você pode levar. A pessoa tem que saber diversificar, se chama isto. Aliás, a respeito de diversificar, estou me lembrando de uma história interessante. Tinha um judeu suíço, por isso, uma história que tem mais de 60 anos atrás. Posso até lhe falar o nome, a família Schmerling. Hoje eles são grandes produtores de chocolate no mundo inteiro, chocolate suíço famoso, chocolate kasher, bem conhecido. E o pai da família, ele estava em Nova York. E o negócio, ele tinha começado um negócio um pouco com queijo, com chocolate, com leite, não estava indo muito bem. Ele foi ver o Rebbe de Lubavitch. O Rebbe escutou que o negócio não está indo bem, então disse para ele: sabe o quê? Abre outras coisas, diversifica, faça também mais uma coisa. Ele ficou chocado. Ele tinha uma educação assim bem judaica, germânica. Ele falou: como sempre meus pais, meus avós me ensinaram que a parnassá que vem de cima, o sustento de um judeu, é como um samovar. Se você tem um samovar com água, não faz diferença colocar uma torneira, duas torneiras, três torneiras, é sempre a mesma água. Então, o que, que adianta fazer vários negócios? É Deus que manda, eu já fiz alguma coisa, já fiz um samovar, o que, que adianta colocar várias torneiras? Então o Rebbe deu um sorriso e falou: não te falei colocar mais torneiras, te falei colocar mais um samovar. Você tem que, na verdade, diversifica, faça outras coisas, um pouco não faz mal. Também nos encontramos no Talmud mais uma dica. Ein habracha metsuya, ela bedavar hasamui mina'ain, em hebraico. A bênção se encontra em negócios que são feitos com discrição, com recato, sem muita fanfarra, sem muito barulho. Então a gente está vendo aqui algumas dicas judaicas para começar já esta palestra. Primeiro, valor, investir em valor, sim. Acreditar no valor de algo que vai subir, por que não? Dois, diversificar. Por que não? Não precisa se atar apenas a uma coisa. É verdade que a parnassá vem de Deus, mas Deus quer que a gente faça um recipiente. Como falamos nas outras aulas, o berachecha Hashem bechol asher ta'aseh. Deus vai te abençoar no que você faz. Faça e Deus abençoa. Então o homem tem que fazer. Ele pode fazer vários recipientes. E a segunda coisa, a discrição, o contrário da ostentação. Mas, voltando à pergunta inicial, quais são as melhores ações para investir hoje em dia em momentos de crise? Afinal, falamos de vários tipos de ações, mas não falamos quais são as melhores. Aliás, isso me lembra uma outra história interessante. Uma vez o Rebbe anterior disse: puxa, eu sou um mestre hassídico. As pessoas vêm e me pedem todo tipo de conselhos. Muita gente vem e me pede conselhos materiais sobre negócios, estão dispostos a fazer o que eu vou mandar fazer com eles, não vende, compra, arruma. E quando dou conselhos espirituais, não sempre são obedecidos. A minha especialidade é espiritual. Quando falo para um judeu: olha, coloca a mezuzá na tua porta, coloca a tefilim todo dia, se preocupa mais com kasher, demora mais para obedecer. E, minha especialidade não é o mundo das finanças e da economia. Então a resposta é muito simples. As melhores ações para investir hoje são as boas ações. É isto que tem que investir. O que tem que fazer, na verdade, na crise é aumentar as boas ações. Quanto mais mitzvot, boas ações, ma'asim tovim, bons feitos, isto somente pode trazer bênção. Deixa-lhe citar uma palavra que dizem os nossos sábios. Nossos sábios no Talmud, mais uma vez, que é a nossa fonte da sabedoria, dizem assim: Melach mamon chaser. Se você quer salgar seus bens, salgar significa conservar. Antigamente o sal era usado como um conservante. Se você quer conservar os seus bens, você tem propriedade, você tem bens, você tem dinheiro, o que seja, e você quer guardar, ter certeza, então diminui eles um pouco. reparte com os outros, compartilha, distribui um pouco para os pobres, chaser, diminui um pouco. O exemplo para isto é simples. Quando você tem um rio e as ovelhas têm que passar o rio para o outro lado, aquelas que estão tosqueadas, que você tosqueou, se fala em português, o lã, são mais leves, mais chance de passar do outro lado. Aquelas que são pesadas, menos chance, mais difícil a passagem. A mesma coisa, o ser humano, para poder passar deste mundo para o mundo vindouro, uma das grandes receitas é um pouco diminuir os nossos bens. Simplesmente distribuir para aqueles que precisam. Tem tanta gente que precisa. É aí que entra a filosofia judaica. A filosofia judaica da tzedakah não é que você está fazendo um ato de benevolência, você fez um ato de caridade, eu fui realmente um homem caritativo, abri meu coração, coloquei minha mão no bolso e ajudei o pobre, o carente e o necessitado. Não, você está fazendo um ato de justiça, nada mais. A palavra tzedakah em hebraico vem da palavra tzedek. Tzedek significa justiça. Você está colocando aqui, restabelecendo justiça na sociedade. De acordo com o judaísmo, Deus entregou o dinheiro dos pobres nas mãos dos ricos. Então, quando uma pessoa abastada está ajudando uma pessoa carente, ele está simplesmente devolvendo a ele o que é dele. Não está fazendo favor nenhum. Ao contrário, quem está fazendo favor é o pobre. Nossos sábios dizem no Talmud, Yoter mimbashe balabait osei ma'ani ha'ani osei ma'balabait. Muito mais do que o rico faz com o pobre faz com o rico. Está ajudando ele a fazer justiça, a devolver o que pertence ao outro. Então, de acordo com esta filosofia, as pessoas que têm bens são apenas fiéis depositários. Interessante isso. Eu sou um fiel depositário do dinheiro do outro. E quando estou dando para o outro, estou simplesmente devolvendo para ele o que é dele. E isto é uma filosofia que ajuda em dois sentidos. Tanto o necessitado como o abastado. Por quê? O pobre tem vergonha de receber muitas vezes. É difícil a esmola, pedir, a vergonha. Mas se ele sabe que o outro está devendo, facilita. É o dinheiro que é dele. Então facilita esta possibilidade dele receber algo. O rico que está dando, muitas vezes, se acha importante. Cai na soberba, cai na verdade, na vaidade, o orgulho. Eu sou o filantropo esse, eu estou dando. Não, você não está dando, você está devolvendo. Então permite ele manter uma certa humildade. Então sua visão é extraordinária. Por isto que o poder da tzedakah é extraordinário, é fantástico. Os nossos sábios dizem que algumas coisas podem mudar um decreto divino. Nós lemos isto em Rosh Hashanah Yom Kippur. Chuva, tfila, oração, retorno, o tzedakah. Fazendo a tzedakah, ajudando aqueles que precisam, atos de benemerência, pode anular um decreto divino. Dando um exemplo. No Talmud, em Baba Batra, no volume Baba Batra, tem uma história do homem que se chamava Binyamin HaTzadik. Este homem, Benjamin HaTzadik, era o gabai de uma sociedade de tzedakah. Gabai significa que ele era o responsável, um daqueles coletores de tzedakah, para ajudar as pessoas. Ele anda na rua, era um momento difícil, o caixa estava vazio, e de repente uma mulher viúva, com 7 filhos, se aproxima dele e fala, por favor, estamos 2 dias sem comer. Estamos quase morrendo, precisamos de alguém para nos ajudar. Você que é um gabai da tzedakah, por favor, nos ajuda, que a gente possa estar na lista daqueles que vocês distribuem. O Benjamin HaTzadik olha o fundo dele, não tem dinheiro. Ele falou, não tenho nada. A mulher falou, nós estamos quase morrendo. Então Benjamin adotou esta família na conta dele particular. mesmo que ele é homem humilde, tudo que ele tinha, ele repartia uma parte, e assim ele foi sustentando e ajudando, e salvou praticamente da fome e da morte esta mulher. Nos conta o Talmud que anos depois ele ficou doente. Ele estava quase indo embora, quando lá em cima se fez, na verdade, um barulho grande e acrescentaram para ele 22 anos de vida. Tudo isto por causa desta viúva com seus filhos que lhe salvou. E não é por acaso 22 anos, porque as letras hebraicas do alfabeto hebraico são 22. De Aleph até Tad, da primeira letra até a última, são 22. Ele fez um ato bom da Torá, tzedakah, um mandamento torânico. Então a tzedakah, ela tem que ser praticada em todas as épocas, mesmo em épocas de crise. Mesmo um pobre tem que dar tzedakah. Ninguém está isento da tzedakah. Assim diz Maimônides, o grande legislador. Cada um dá acordo com o que ele pode. Quem tem 100, dá 10. Quem tem 10, dá 1. Quem tem 1, dá 1 centavo. Não importa. Mas todo mundo se ajuda, um ao outro. Tem uma dinâmica extraordinária de atos sociais, de atos de justiça, um com o outro. Isso é magnífico. Nossos sábios nos dizem que tem 10 coisas que Deus criou no mundo que uma pode quebrar a outra. Presta atenção. No mesmo trecho onde fala que Benjamim é o tzadik. Uma montanha é dura, porém, o ferro, o machado, o martelo pode quebrá-la. O ferro, o fogo pode derretê-lo. O fogo, a água pode apagá-lo. A água, as nuvens podem carregá-las. As nuvens, o vento pode, na verdade, movimentá-las. O vento é parado por um corpo físico. O corpo, o medo, quebra ele. O vinho alegra ele. De mais vinho, o sono acaba. De mais sono, morre. E o que quebra a morte? Tzedakah tatzil mimavet. O que pode anular a morte? A tzedakah. Então, quando os nossos sábios enumeraram o que um pode anular o outro, a tzedakah é a salva da morte. Diz o Zohar, o livro de base da Kabbalah, quando Deus gosta de alguém, sabe o que ele faz? Ele manda um pobre bater na porta dele, para ele ganhar este mérito. Porque é um mérito que vai acompanhá-lo mais tarde. Quando a gente dá uma ajuda a um pobre, como funciona? Deixa eu explicar um pouco na contabilidade divina. Você anda na rua, qualquer rua, na esquina aqui da Faria Lima. Um homem estendeu a mão e você, o farol está fechado, você tirou um real e deu para ele. O que se escreve lá em cima? Em cima não se escreve que você deu um real, você foi bondoso. Porque este homem estava faminto e foi no bar, ou ele estava com sede, ele saciou a sede dele com este real. Então você salvou a vida praticamente dele, você deu vitalidade para ele. Lá em cima se escreve, fulano deu vitalidade para ciclano. Passa 20 anos, 30 anos, 40 anos, talvez alguém na família vai precisar de vida, de vitalidade. Olha se os livros celestes, lá em cima também tem Google, um pouco mais rápido. Lá também tem todas essas coisas, se olha tudo. Ficha, este homem deu vida para o outro, ele merece vida. Então, a tzedakah é muito mais poderosa que a gente pode imaginar. Nossos sábios dizem que entre duas pessoas que são considerados como se eles emprestam dinheiro a Deus. Aquele que ajuda o pobre e aquele que faz as festas, o Shabbatot e Yamim Tovim, ele aumenta a sua mesa com muita comida para muita gente aproveitar e participar das festas. Porque uma festa judaica, onde apenas os ricos se alegram, não é uma festa. Uma mesa onde só você come e não pensou naqueles que não têm, não é uma verdadeira alegria. Nosso grande patriarca, Abrão, que já era um homem de uma hospitalidade fantástica, um coração grande, os nossos sábios criticam ele, que no dia que ele fez uma festa de aniversário grande para seu filho único que nasceu na velhice, Isaac, ele não deu a atenção como se deve a um pobre que estava lá presente. E teve consequências. Então, as coisas são claras. As coisas são claras. Quando alguém bate na sua porta para pedir ajuda, Deus está ao lado dele, olhando como vai ser recebido. E isto em todas as épocas. Em todas as épocas nós precisamos fazer o bem e na crise mais ainda. De acordo às possibilidades. Para mostrar a Deus que a nossa solidariedade continua. Se na crise cada um vai pensar apenas em si, somos egoístas. E por definição o povo de Israel é um povo altruísta. Jamais paramos de fazer o bem em todas as circunstâncias. Nos guetos de Varsóvia, de Bialystok, de Cracóvia, onde que você quer, de Pelchov, tinha hospitais clandestinos. Tinha gente, mulheres que distribuíam halot para as crianças que já tinham perdido seus pais. Na Inquisição, na Espanha, nos gulags na Rússia. Jamais um judeu parou de se preocupar com viúvas, órfãos, doentes, pessoas que precisam, que têm uma vida mais delicada, que são mais vulneráveis. Mas Maimônides, no século XII, já escreve no seu livro, era um homem que estava em correspondência com todo o mundo judaico. Morava em Fostat, na antiga Cairo, mas mantinha uma correspondência com a França, com o Iêmen, com a Síria, com a Europa, com a Itália, com Marrocos, com todo lugar. Ele escreve, Me'olam lo ra'inu, nunca ouvimos e escutamos de uma kehilá, uma comunidade judaica, que não tenha um fundo de tzedakah para ajudar e amparar os necessitados. Nunca escutamos isto. Maimônides, do Egito, que você conhece bem a sinagoga dele, senhor Chames. Está certo? Já no século XII, escreve isto quando não tinha a globalização que nós temos hoje. Então, meus amigos, o que é que precisa principalmente nos dias de hoje, na crise, é sem dúvida boas ações, amor pelo próximo, Ahavat Israel. E todas as boas ações, elas são reunidas na nossa literatura numa palavra, se chama Gemilut Chassadim, fazer o bem. Chesed em hebraico significa o bem, a generosidade, a benevolência, a benemerência. E isto pode ser uma noiva humilde que não tem condições, você ajuda ela a casar. Como era o costume na Europa, que quando alguém casava sua filha, no mesmo dia ele casava uma órfã. Fazia uma saudade especial para ela. Que ele sabia que isto seria também uma fonte de bênção para o casamento da própria filha dele. Assim era o costume dos nossos avós e bisavós. Pode ser visitar doentes, Bikur Cholim, que coisa linda, dar amparo, dar coragem, dar sorriso. A tzedaká não é só dinheiro, não se engana. Tem atitudes, tem várias formas. Receber convidados em casa, uma casa aberta, como a tenda do patriarca Abrão, uma das grandes mitzvot do judaísmo, um dos pilares do judaísmo. Nossos sábios dizem que é mais importante receber convidados em casa que dar atenção a Deus, a Shekhinah, quando vem nos visitar. Se imagina uma coisa deste. Então a gente não tem, na verdade, não imagina quão grandes são todas as mitzvot. Órfãos e viúvas, já mencionamos. dar coragem e consolo para os enlutados, Nihum Avelim, permitir uma sepultura digna a quem não pode se permitir. E assim diante, a lista é comprida, e não é o momento agora de entrar em todos os detalhes, mas não há dúvida que isto é necessário. Nossos sábios dizem assim, presta atenção. No salmista, o rei David escreve, Ashrei maskil eldal, feliz o homem que entende o pobre, Beyom ra'a, num dia da adversidade, Yemalteu Hashem, Deus salvará ele. Em outras palavras, feliz o homem que ajuda o pobre, num dia de adversidades, pode acontecer mais tarde, como lhe contei de Benjamin Atzadik, Deus o salva. Interessante que neste versículo está escrito, Ashrei maskil eldal, feliz o homem que entende o pobre. Não está escrito feliz o homem que ajuda o pobre. Quer dizer, não basta ajudar o necessitado, precisa entendê-lo. Que isto já é um nível mais elevado. Você ser sensível bastante para entender o que ele precisa e o que ele fala entre as linhas. Porque muitas vezes não se expressa tão bem ou tem a vergonha de pedir, tem que saber entendê-lo. Um exemplo. Uma vez, véspera de Pesach, chegou para o grande rabino, Rabbi Chaim de Tzanz. Tzanz era uma cidade importante na Polônia, no sul da Polônia, na Galícia. Chegou para o rabino da cidade, uma pessoa, e disse, Rabino, eu não tenho dinheiro para fazer o seder com os 4 cálices de vinho, como é o costume. Será que posso fazer com 4 copos de leite? Eu tenho uma pequena vaca leiteira, quem sabe posso fazer com leite. O rabino olhou para ele, achou estranho. E o rabino não hesitou, ele tinha lá um fundo de tzedakah, colocou a mão e com muita, muita generosidade falou, vai e compra tudo o que você precisa para Pesach, por favor, que não te falta nada e faça o seder da forma tradicional como a gente faz. Por acaso, justamente estava a esposa no quarto, ela viu a cena. Ela viu que o rabino deu para ele muito dinheiro. Ela falou, escuta, para comprar vinho não precisa de tanto dinheiro. Você deu para ele muito dinheiro. Disse ele para sua esposa, você não entendeu, meu amor. Se um homem está pronto a fazer o seder com leite, significa que nem carne ele não tem. Porque nós não misturamos carne com leite. Então não é só que ele não tem vinho, ele não, também não tem carne. Deve ser que só falta muita coisa. Por isto que eu dei uma suma considerável. Então este rabino é um rabino sensível. Ele entendeu o pobre. Isto que o salmista está dizendo, Ashrei maskil eldal, feliz o homem que entende o necessitado, Beyom ra'a yemalteu Hashem. Num dia da adversidade, Deus o salva. Agora, presta atenção como nossos sábios interpretaram este versículo. Eles dizem que tem que colocar a vírgula um pouco mais para frente. Ashrei maskil eldal biyom ra'a. Feliz o homem que entende o pobre num dia da adversidade. Vírgula. Deus o salvará. Se um homem continua a fazer tzedakah, mesmo em momentos de adversidade, mesmo em momentos de crise, ele não para de fazer o bem, este Deus salva. Entenderam bem? Ashrei maskil eldal biyom ra'a. Feliz e nobre, grande é o homem, que mesmo na crise, a primeira coisa que ele corta não é a tzedakah. Talvez é um terceiro carro, ou um segundo motorista, ou talvez uma quinta, na verdade, não sei. Meus amigos, nossos sábios nos dizem que um dia de Rosh Hashanah, na noite de Rosh Hashanah, o grande mestre Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai é o autor do Zohar, estamos falando do século II, um homem muito importante, aluno de Rabbi Akiva. Quero lhe mostrar como a tzedakah e as boas ações salvam literalmente de problemas na crise. Rabbi Shimon Bar Yochai sonhou que os sobrinhos dele, filhos da sua irmã, vão ter que pagar para o governo este ano 600 dinarim. Dinar era uma das moedas correntes na época. Então ele sonhou isto na noite do Rosh Hashanah. O que ele fez? Ele foi para seus sobrinhos e falou: oh, meus sobrinhos, eu gostaria que vocês este ano aumentassem a tzedakah. Pratica muitos atos de bondade, vão distribuir, ajuda muita gente, e tudo o que vocês dão, escreve num caderninho. Pega um caderno, escreve tudo o que vocês estão dando. Por favor, faz isto. O tio era muito importante. Se Rabbi Shimon Bar Yochai pede uma coisa deste, obviamente que todos escutam. E assim foi. Final do ano, houve uma acusação falsa, alguém delatou alguma coisa, não uma delação premiada, mas uma delação, e falaram que estes sobrinhos estão trabalhando com seda, não pagam impostos, não sei o quê, prenderam eles, eles estão na prisão, e o resgate que eles estão devendo é 600 dinarim. Rabbi Shimon Bar Yochai foi lá na prisão visitá-los no dia da visita e perguntou aos sobrinhos: me fala, vocês têm o caderno que eu pedi para vocês? Ele estava no bolso, me deixa ver como estão as contas. Olharam as contas, naquele ano tinham dado 594 dinarim para tzedakah. Disse Rabbi Shimon Bar Yochai: me dão 6 dinar que eu vou dar um jeito. Está faltando 6. Eles acharam estranho. O governo está pedindo 600, ele está pedindo 6, é barato. Eles deram para ele 6 dinarim. Rabbi Shimon Bar Yochai fez o que fez, não sei como, deu um jeito, foram liberados. Então, os sobrinhos perguntaram o que aconteceu. Ele contou: olha, eu sonhei que vocês iam ter que pagar um imposto adicional, estando 600, e eu entendi que, em vez de pagar para o governo, vocês podem pagar também para o governo celeste, podem fazer ações boas com isto. Então, por que você não falou imediatamente para nós no começo do ano? Se eu falava no começo do ano, vocês não iam dar isto como tzedakah. Seria para salvar a vossa pele. Eu quis que seja realmente feito com uma nobre intenção. E por isso que eu fiz. Então, a gente vê a tzedakah e as boas ações literalmente podem nos tirar muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Tem uma outra história, já que estamos lembrando o Rabbi Shimon Bar Yochai, uma história que está mencionada no Zohar. Um grande sábio, Rabbi Yitzhak, estava andando na rua, encontrou um pobre. O pobre disse para ele: olha, eu tenho apenas uma moeda bem barata de 50 centavos. Estou com fome, quero comprar um pãozinho, mas ele só vende um pãozinho e o pãozinho custa 1. Eu pedi, me dá o meu. Ele falou: não, a gente só vende um pãozinho inteiro. Rabbi Yitzhak olhou no bolso, ele tinha justamente, falei: eu estou só por uma moeda de 50. Ele falou: ótimo, se você tem 50, está perfeito. Então, a menor moeda que tinha. Ele deu para ele os 50 centavos. O pobre juntou com as duas de 50 centavos, foi e comprou o pão. À noite, Rabbi Yitzhak teve um sonho. Ele tem um sonho que ele está num navio, e o navio está afundando. Ele está na água. Ele está procurando por ajuda, ele está encontrando, ele está vendo o Rabbi Shimon Bar Yochai. Então ele está estendendo a mão, ela não chega. Chega este pobre e colocou a mão, puxou ela até Rabbi Shimon Bar Yochai. Então ele entendeu que o ato que ele fez de dia o salvou realmente, literalmente. São essas boas ações que para nós elas têm um efeito colossal. A gente não pode imaginar quanto que a tzedakah é forte. Rabbi Akiva, o grande mestre, que vocês todos ouviram falar dele, ele uma vez, um vidente, um feiticeiro, não sei quem, falou para ele: a tua filha no dia do casamento vai morrer. Bom, nós não acreditamos nem em feiticeiros, nem em mágicos, nem em feiticeiros e nem em horóscopo. Não é nosso assunto. Mas se um pai ouvir uma palavra deste, você pode imaginar, fica no subconsciente e tem uma certa preocupação. Ele estava realmente apreensivo, não falou para sua filha, ela acabou noivando e chegou o dia do casamento. O casamento foi muito alegre, foi muito bonito. À noite o casal se retirou. De manhã, Rabi Akiva estava muito, muito preocupado, mas muito preocupado. Ele, de manhã cedo já, foi ver. Graças a Deus, ele encontrou o casal, a filha dele vive tudo em ordem. Quando ele entrou no quarto da filha, ele viu uma cena interessante. À noite, a sua filha, que deve ser que ela tinha, na verdade, o cabelo preso com uma agulha, como se chama? Um grampo. E antes de dormir, ela colocou o grampo na parede. O que ele está vendo? Uma cobra pequena na parede. E o grampo perfurou a cobra e matou ela. Quer dizer, a cobra estava lá, mas o grampo acabou com ela. A filha nem percebeu dormir bem. Pergunta a Rabi Akiva para sua filha. Minha filha, me conta, de onde você tem este mérito? O que você fez? Alguma coisa especial no casamento? Falou, não, era muito humilde. Mas você fez alguma coisa especial? Falou, não, nada. Mas tenta se lembrar, minha filha, eu estou vendo a cobra pronta aqui. Ele sabia que ele tinha escutado. Ela falou, ah, sim. Ela falou, no meio do casamento eu percebi que tinha um homem humilde lá, sem prato de comida, então chamei ele e eu dei para ele um prato de comida. Oh, diz Rabi Akiva, Tzedaká Tatzil Mimavet. A Tzedaká salva. Agora eu entendi, minha filha. Então a gente vê, histórias destes não faltam. A Tzedaká tem um poder colossal. A gente não pode imaginar quanto que isto é forte. Quanto que isto é forte. E que isto pode, na verdade, causar. Uma última história antes da gente concluir e deixar um pouco de perguntas para a noite. Talvez vamos deixar para o fim esta história. O que nós precisamos se lembrar? As palavras de Maimônides. Jamais um homem empobreceu da tzedaká. Dando e compartilhando. Disto a gente não empobrece. Pode empobrecer de mal negócios, mal administração, de crises, de outros problemas, mas não porque você ajudou alguém, porque isto é a expressão maior do nosso coração. Cuidar do outro, se preocupar, isso são atos práticos. Isto não é filosofia, isto não é palavras, isto não é palestra, isto é atos. No judaísmo a gente diz que é melhor um ato prático que mil suspiros. Um suspiro em yiddish da Krechts. Oh, é muito bonito suspirar, mas não ajuda ninguém. Precisa de atos práticos. E isso que estamos falando aqui hoje à noite são as ações. As boas ações. As boas ações são elas que vão nos salvar. Em todas as épocas elas aconteceram. Estamos imitando o Criador. O Criador, graças a Deus, vestiu Adão. Enterrou Moshe, visitou Abrão quando estava doente. Todos estes atos de bondades, estamos imitando ele. Um ser humano também quer ser piedoso como Deus, misericordioso, bondoso, generoso. Isto é uma forma de mostrar um pouco o nosso semblante divino, a nossa alma. Não egoísmo, mas altruísmo. Quando uma pessoa dá, quanto mais ele dá, mais ele se sente feliz. O exemplo maior disto é o primeiro ato de dar que uma criança recebe. Qual é? Quando ele mama o leite materno. A primeira coisa que uma criança faz após nascer e finalmente emergir para o mundo, sair da água amniótica, estar presente, nasceu, ele vai mamar. que acontece na hora de mamar? Acontece um assunto muito interessante. Neste mundo nosso, normalmente, quando você dá algo para o outro, falta para você. Se eu dar este papel para aqui alguém, não está mais aqui, está no outro. Se eu tirar alguma coisa do meu bolso, se eu te dar a chave do meu carro, então a chave não está mais comigo, está com você. Sempre assim. Você dá, te falta, o outro ganhou. Tem uma exceção. Sabe qual é? O leite materno. Quanto mais uma mãe, as mulheres aqui presentes, as mães, avós, poderão confirmar o que falamos, quanto mais você dá leite, mais você tem. Mais as glândulas mamárias vão formando e fabricando leite. Quanto mais a criança beber, mais esta mulher vai ter leite. Então é extraordinário. É o melhor exemplo do que nós procuramos. Quanto mais você dar, mais você vai ter. É assim que começa a vida humana. Esta primeira coisa que a gente tem. Abraão, quando chegaram aqueles três convidados que ele pensavam que eram hóspedes na tenda dele, ele fez questão de servir leite antes de servir depois o steak, mais tarde. Por que ele fez? Porque isto é o judaísmo. Quanto mais você dá, mais você tem. E o leite representa isto. Isto é o que uma mãe faz. Uma mãe ensina já para seu filho, de tenra idade, um bebê apenas, um neném. Saiba, quanto mais você vai dar na vida, mais você vai ter. Extraordinário. Fantástico. Então, meus amigos, terminando a nossa palestra neste momento, com uma história que os nossos sábios nos contam mais uma vez. Esta vez, uma história de Eliyahu Hanavi, o profeta Elias. Um homem que já foi bem na vida, que caiu um pouco, e se tornou um agricultor. Ele, com a esposa dele, trabalham a terra de forma humilde. Um belo dia, este agricultor, anos e séculos atrás, enxerga um cavaleiro, parece um árabe, nobre assim, que está chegando para ele. O cavaleiro se apresenta e fala: escuta, eu sou Eliyahu Hanavi. E lá em cima decidiram de dar 6 anos de fartura e riqueza para você e para tua esposa. Vocês querem isto agora ou na velhice? O cara olhou para ele e falou: quem você, o que está me contando? Não acreditou, sabe? Está trabalhando, o que está fazendo aqui? Está me mentindo? Ele pensou, um enganador, um impostor, nem prestou atenção, entrou aqui e saiu do outro. Acontece que a cena se repetiu, uma segunda, uma terceira. Quando se repetiu alguma vez, então ele começou já a ver que a coisa é séria. E o homem está perguntando para ele: escuta, tem um decreto divino de dar para vocês 6 anos de fartura e riqueza. Vocês querem isto agora ou na velhice? Então ele começou já a ver que a coisa é séria e falou: deixa, vou me consultar com minha esposa. Volta amanhã, por favor. Ele vai, pela primeira vez que agora ele levou a sério, ele conta para a história, para a esposa, ele conta toda a cena que foi se repetindo. E a esposa fala para ele: vamos usufruir disto agora. Ok? Ele concordou. O próximo dia volta o cavaleiro Eliyahu Hanavi. Ele dá a resposta: nós resolvemos que sejam 6 anos agora. Eliyahu Hanavi tira do bolso uma moeda de prata, falou: guarda ela bem, daqui 6 anos estou de volta e você me devolve ela. E você vai ver que a riqueza vem logo. Muito bem. Ele vai, volta para casa, passa 1 hora e meia, 2, não, nem mais que isto. Os filhos dele que estavam no jardim, na floresta, brincando, não sei o que, cavando, fazendo alguma coisa, acharam uma caixa, um tesouro. Você acredita? Abre uma fortuna. Nem passou algumas horas, o homem já foi contemplado com tesouro e tem bastante para viver de forma realmente abastada e assim diante. A mulher disse para seu marido: olha, tanta coisa, nunca cogitamos, nunca sonhamos com isso. Vamos usar o que precisamos para viver e o resto faremos o bem. Vamos compartilhar, ajudar de tanta gente na miséria aqui no redor. E ela compra uma pequena caderneta e uma caneta e foram, viveram bem, graças a Deus, foi uma confortável, e distribuindo, dando aqui e lá, bem precisa, escolaridade, medicina, saúde, para todo mundo, cada vez escrevendo. E assim passaram 6 anos, esses homens fizeram tanta coisa boa. Mas, depois dos 6 anos completar, o mesmo cavaleiro está de repente lá no campo, falando, por favor, me devolve a moeda. O homem, que era inteligente também, disse, olha, da mesma forma que quando você me deu, ela foi me aconselhar e conversei com minha esposa, deixa conversar com ela. Ótimo, volto amanhã. Ele foi, conversou com a mulher, falou, olha, passou 6 anos, como um relógio, o Eliyahu Hanavi está aqui na porta, ele quer. Disse a esposa, você vai devolver para ele a moeda, mas junto com a caderneta. E fala para ele, se ele achar, na verdade, gente melhor para cuidar, pode dar para outros. Mas se ele achar que a gente fez um bom uso, que ele nos diz. Mulher inteligente, próximo dia chega o cavaleiro, devolve a moeda junto com a caderneta. Ele, ao Hanavi, dá uma olhada na caderneta, ele teve muito prazer de ver o que se fez durante 6 anos. Ele disse, realmente, aqui estão fiéis depositários que sabem fazer um bom uso. Quando o fiel depositário não faz um bom uso, sabe como um banco. Você coloca teu dinheiro no banco, não faz um bom uso, você troca de banco. Mas aqui, se eles te dão os dividendos bons, extraordinários, vocês fizeram um excelente uso. A moeda fica com vocês. Muito obrigado pela vossa atenção. Esta crise é profunda, sim, mas não afetará a nossa fé, nem nossa confiança em Deus. Ela apenas melhorará nossas atitudes para a gente ser mais introspectivos, para a gente analisar a situação, para a gente cogitar um pouco mais, para a gente ser mais humilde, menos ostentativo, para a gente saber qual é a verdadeira riqueza nossa, família, judaísmo, tradição, saber onde investir. E quando chega uma crise deste, o tempo aproveitado como se deve, como nós vimos as dicas de Einstein, se vocês se lembram bem, então de repente a gente vai ver que na dificuldade se encontra uma grande oportunidade, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade, na verdade, de ficar mais madura, mais maduro, de superar o momento. E quando a gente supera uma coisa como esta, a gente sai reforçado, reinvigorado, muito mais forte que antes. E com certeza não faltará nada para ninguém, porque Deus, da sua mão larga e farta, não esquece de ninguém. Muito obrigado. Pergunta, sente-se à vontade e vamos passar o microfone. Com certeza deve ter, despertamos algumas dúvidas.
Rabino, boa noite, gostei muito da palestra aqui. E uma coisa assim, que eu fiquei pensando, assim, muito, você falou muito na Tzedakah, né? Eu queria entender também um pouco do ponto de vista da filosofia judaica, o que se deve deixar, além de todos os valores, tudo, mas em termos de bens materiais, o que se deve deixar aos filhos?
Tem que se deixar aos filhos também, a herança é uma coisa judaica, uma pergunta boa. Os nossos sábios dizem que quem pega todos os seus bens e distribui, ele está errado. Não é para distribuir tudo que a gente tem. Uma grande parte. Hoje existe nos Estados Unidos um grande movimento dos bilionários, você deve escutar falar disso, liderado por Bill Gates e Warren Buffett, de pessoas que dão mais de 50% da sua fortuna para boas ações no mundo, para pesquisa, para saúde, para causas ambientais, assim diante. Então, o judaísmo Mesmo que o judaísmo diz que normalmente a tzedakah é até 20%, mas hoje em dia a gente costuma dizer que uma pessoa pode até dar até 50%, se ele é capaz, se ele tem, cada um de acordo com suas possibilidades. Obviamente, você não pode exigir de uma pessoa, de repente, ter uma pessoa de questão de costume. Se quando ele ganhava 100 reais, o pai dele ensinou ele na mesada já dar 10, quando ele vai ter 1.000, automaticamente ele vai dar 100. E se ele tem 2.000, ele vai dar 200. Se nunca foi acostumado, ou se chega para alguém e fala, escuta, você tem 5.000, você dá 500. 500 é muita coisa. Porque ele não aprendeu o costume. Então ele vai ter que começar com 10%, que é o dízimo, que é o mínimo que cada judeu dá para tzedakah. Depois vai subir para 15, para 20, e de acordo com suas possibilidades. Tem que deixar uma grande parte para os filhos? Tem que, não tem dúvida, faz parte, a família tem que ser contemplada, a esposa, todos, sem dúvida nenhuma. É indiscutível. E se alguém tem pessoas necessitadas na família, eles passam antes de outros necessitados. Existem na tzedakah prioridades. Primeiro, as pessoas que precisam na família, depois aqueles que precisam na tua cidade. Aniye irha. Você não vai distribuir tua tzedakah fora da cidade se tem gente que precisa da tua própria cidade. Entendeu? Então temos regras. Que mais? Por favor.
Boa noite, Rabino. Tudo bem? Alberto Dweck falando.
Por favor.
Bom, vou começar. Eu participei da primeira palestra do senhor e essa terceira. Bom, vamos falar em ação, que é mais fácil. Vamos direto no assunto. O presidente da Hebraica colocou aqui a primeira vez uma coisa muito bacana. O senhor falou em relação a fazer nós estarmos conectados a Deus, certo? Como judeus. E ele colocou uma coisa bacana que eu achei fazer verticalizar isso, horizontalizar isso, né? Fazer uma ponte. Então, acho que cada um de nós, podendo estender a mão um ao outro, não só para ajudar o outro, mas justamente agregar juntos quantidade e qualidade de pessoas para justamente fazer algum projeto. Não adianta simplesmente Bill Gates, por exemplo, um exemplo que colocou, ele doou 550 milhões de dólares para o Rotary Club Internacional, do qual eu faço parte aqui em São Paulo. Porém, só isso não adianta. Precisa saber ter transparência. Infelizmente, nós temos duas preocupações aqui. Crise brasileira e o problema que está acontecendo em Israel. Em relação a Israel, a gente tem que rezar bastante, falar para os nossos filhos colocar tefilim, fazer uma corrente de terrelim. Infelizmente, hoje eu li, inclusive, recebi a revista Shalom, com relação à ONU e direitos humanos, Israel colocaram à parte 198 países do lado oposto. Não sei o porquê disso daí. Bom, de qualquer maneira, em relação à minha, pessoalmente falando, você falou em receber as pessoas em casa. Isso é uma coisa que eu tenho já em vista, de, graças a Deus, gostaria de justamente tenho contato, seja na área política, na área financeira, na área imobiliária, na área da saúde, educação, que é o que eu mais prezo hoje, justamente receber gente que teria interesse, seja a FISESP, pode ser a CONIB, estou falando, temos entidades judaicas maiores aqui no Brasil, como também juntar, por que não, com palestinos, que é o que inclusive a gente lê por aí, que através da educação, eles também sabem transparecer, para não acontecer que haja, justamente, vertente contra o judaísmo, um contra o outro. Então, eu estou aberto, justamente, o meu desafio é agora, o senhor é nós somos da mesma sinagoga, né? Mas, em relação aos Hassidim também, por que não a gente unir essas pessoas todas para uma coisa maior, uma coisa do bem, seja a nível de Israel, como a nível, eventualmente, de cada federação em si.
Entendi o que você falou. Acho que é uma coisa interessante. Sem dúvida, quando se faz o bem, É bom que seja de forma organizada. Isso que vocês quis estressar, sem dúvida. Quer dizer, obviamente, não basta apenas a doação, ela tem que ser bem dirigida, bem administrada, bem usada. E quando tem projetos, a coisa é melhor, sem dúvida nenhuma. E quando muita gente se junta, como se disse, dá a mão para fazer o bem, então a gente multiplica, sem dúvida. Agora, isso tem que ser organizado por pessoas, na verdade, que são mais lideranças, isso não cabe já aqui no Chiu, mas, sem dúvida, o bem, para multiplicá-lo, tem que ter projetos sólidos e bem estudados, após pesquisa, para ver o que mais precisa numa comunidade, num momento de crise, quem está mais atingido. Tem vários estudos e várias formas de fazer isso. Muito boa colocação. O que mais que nós temos aqui de dúvida? Por favor, senhor. O microfone não está funcionando, um minuto.
Alô? Sim. Oi. Boa noite, Rabino. Roberto Faldini.
Por favor.
Infelizmente, não pude assistir às suas outras palestras. E eu queria aproveitar a sua experiência para falar um pouco, apesar que não é uma boa ação momentânea, mas é uma boa ação para todos nós judeus, se você pudesse dar uma visão um pouco sobre o futuro dessas relações aí, já que foi falado sobre a situação de Israel, se você pudesse dar um briefing sobre a sua visão da situação atual de Israel.
Bom, eu vou lhe dar só duas dicas a respeito, porque a palestra não é política, a palestra é mais sobre o Brasil, mas já que se me pergunta, é uma pessoa como Roberto Faldini, um amigo nosso, tem que ser atendido ao seu pedido, vou lhe dar duas pequenas dicas de nossos sábios, ligados à porção semanal. Um pouco. Nós, este último Shabbat, começamos o ano. Foi a primeira porção da Torá, o Gênesis. Recomeçamos a leitura da Torá, depois de ter terminado ela em Simchat Torá, finalmente a gente recomeça a 53 porções da Torá, que corresponde às 53 semanas que tem durante o ano. E na primeira porção você assiste ao primeiro homicídio que houve. Caim matou Abel. Por que que Caim matou Abel? Então, quando você lê o texto bíblico, parece simples, que teve ciúmes, uma oferenda foi aceita, a outra não foi. Abel trouxe as melhores das ovelhas e Caim trouxe o pior, na verdade, de suas frutas. Isto é um texto simples na lei escrita. Se você analisar na lei oral, no Midrash, você vai ver lá uma versão diferente. Caim e Abel queriam dividir a herança de seus pais em vida. Você sabe que tem gente que são especializados em saber dividir heranças. E eles queriam... Tem gente que gosta de fazer isto post-mortem, outros se apressam a fazer em vida. Então eles tiveram uma discussão como fazer isto, porque os pais eram extremamente ricos. Caim e Abel dividiram o que Adão e Eva têm. Adão e Eva são donos, na verdade, de todo o universo, de todo o globo. Como fica? Então tem duas interpretações lá. Uma diz que Caim e Abel resolveram dividir da seguinte forma. Caim fica com todos os bens imóveis e Abel com os bens móveis. Seja, tudo que é móvel, tudo que se pode carregar, fica para Abel, Hevel em hebraico, e tudo que é imóvel, terrenos, etc., para Caim. Ok, fizeram esta divisão. O que aconteceu? Num certo momento, não sei o que, estavam discutindo os dois irmãos, e Caim falou para Abel, ei, você está pisando no meu território, está colocando teu pé em cima do chão, o chão pertence a mim, nos dividimos, faz um favor, você voa, assim como os pássaros, aqui você não pode pisar, é meu. Abel respondeu, tira a roupa é minha, que você está andando de roupa? Tira a roupa. Começou uma discussão acalentada e Caim era mais irado e colérico e acabou se levantando. Vai com Caim e levantou-se Caim e matou seu irmão. Isto é uma interpretação. A segunda interpretação, mais profunda ainda, que eles resolveram com os bens imóveis. Deu certo, cada um pegou um terreno, não faltava terreno, graças a Deus. Imagina, um pegou o Ocidente, outro pegou o Oriente, um pegou o Norte, outro pegou o Sul, um pegou a Oceania, outro pegou a Europa. Estava indo tudo bem, estavam dividindo. Quando de repente chegou Jerusalém. Que os dois entenderam que Jerusalém tem alguma santidade, porque Adão foi criado em Jerusalém. Onde que Deus juntou a terra e insuflou uma alma, foi lá. Então ele falou, este lugar é sagrado. Eu quero Jerusalém para a minha parte. Outro falou, eu quero Jerusalém. Cada um quer Jerusalém. Levantou uma briga forte e Caim matou Abel. O que a gente está vendo? Por que estou contando isso para vocês? Porque a Torá é o protótipo de tudo o que vai acontecer na humanidade. Não tem novidade. Como diz o rei Salomão, tudo já está, na verdade, abaixo do sol. Não tem novidades. O conflito que está tendo em Israel é muito mais profundo do que a gente imagina. Não é um conflito apenas territorial, que não é novidade, já teve na época de Caim e Abel. Não é um conflito apenas religião, que já teve em Caim e Abel também, que vai ficar com Jerusalém. É algo antigo e muito mais profundo que a gente pode imaginar. E a grande briga é por Jerusalém. A prova, já devolvemos Gaza, já devolvemos, na verdade, colinas, uma parte do Golã, e devolvemos o Sinai. E Barak e Ruth estava pronto a dar 90% da Cisjordânia e não acertaram. É muito mais profundo. E não é um pedaço de papel assinado que vai resolver isso. É um conflito enraizado, profundo. Tem que ter muita paciência para estudá-lo. Não é tão simples. E a segunda dica que eu vou lhe falar é o que os nossos sábios dizem. O povo de Israel é comparado a uma ovelha entre 70 lobos. Esta é a realidade, infelizmente. Infelizmente. Quando um terrorista tira uma faca e mata uma criança na frente de uma escola, ou uma mulher num shopping, ou estoura um indivíduo. Quando um judeu se defende, é um colono. E quando... Olha bem a mídia, vocês vão ver que a gente tem muito poucos amigos. Está certo? Israel matou um palestino. Israel reagiu. Israel apenas se defendeu. Alguém vem com uma faca te matar e já marcou 3 ou 4. O que você tem que ficar de joelho e esperar que... Então, nós somos uma ovelha entre muitos, muitos lobos. 70 lobos, diz o Talmud. Mas o Talmud acrescenta uma frase. Gadol Haroé, nós temos um grande pastor lá em cima que cuida da gente. Muito obrigado, boa noite a todos vocês.